título dessa mensagem é Frutificando com Cristo. Eu te convido a me acompanhar em João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 16, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a vida, a própria vida, pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Amém. Que texto maravilhoso. Que palavras especiais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A videira é uma figura, é uma das figuras usadas no Antigo Testamento como ilustração do povo de Israel. O Salmo 80, ele ilustra muito bem essa verdade. E nesse texto de João que nós lemos, Jesus é apresentado como o verdadeiro Israel. A videira genuína, a videira verdadeira. O Pai, como lavrador, dependendo da sua versão, como o agricultor. E nós, como os ramos. O Pai, como lavrador, agricultor, ele cuida da videira com atenção amorosa. Os ramos, que somos nós, extraem da videira a vida e a força para produzirem frutos. E no cuidado com a videira, o Pai, o agricultor, o lavrador, ele corta os ramos que não produzem frutos. E uma vez cortados, eles secam e serão utilizados como lenha, utilizados como combustível para o fogo. Já que uma madeira de videira, ela não serve para nada, além de ser combustível para o fogo. Você não consegue esculpir nada com uma madeira de videira. Ezequiel capítulo 15, nós não leremos, apenas anote aí e leia posteriormente, Ezequiel capítulo 15, dos versículos 1 até os versículos de número 8, descreve muito bem acerca disso. E aqueles ramos que o pai limpa, poda, uma vez que eles são limpos, podados, que deixam de ser selvagens, eles produzem ainda mais e um fruto melhor. Se você deixar uma videira largada, ela vai crescer para tudo quanto é lado, mas não necessariamente estará produzindo fruto bom. Então, para produzir, para melhorar a qualidade do fruto, para poder produzir ainda mais, essa videira ela precisa ser limpa, ser podada. E assim o fruto ele é muito melhor e muito mais fruto. Então exige um certo cuidado da parte do agricultor, do lavrador. Mas, meus amados, é interessante pensarmos, refletirmos, e para isso eu te faço uma pergunta, qual que é o meio que o agricultor, o lavrador, ele usa para efetuar a limpeza, a podagem? Vocês já observaram isso? No versículo 3, lá vai dizer que é a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra é o meio pelo qual o Pai, ele proporciona a limpeza. É a palavra que nos poda. O contato com a palavra, ele nos purifica. O contato com a palavra, ele nos chama para a santificação. O contato com a palavra, ele nos transforma em ramos ainda mais produtivos. E o nosso fruto é de uma melhor qualidade. Contudo, lembrem que é uma tesoura que efetua a podagem, a limpeza. E lembre que você, eu, nós, somos os ramos. Então, o que proporciona essa limpeza, essa podagem, é uma tesoura. São lâminas que efetuam essa limpeza. O que denota, meus amados, que é um processo dolorido. Essa transformação, esse contato com a palavra que nos chama a uma obediência, a uma renúncia, a uma entrega, ele é um processo dolorido, sim. O Evangelho, ele é muito duro para aquele que se endurece para ele. Renunciar a si mesmo. Tomar uma cruz, amar o inimigo, perdoar. Ah, eu poderia falar muito mais coisa, mas eu acho que já deu para entender que isso não é nada fácil. É dolorido, mas para aqueles que se endurecem, isso se torna ainda mais dolorido. Você há de lembrar, quando você vai para tomar uma injeção, e a injeção alguns tiram de letra, outros morrem de medo. Só que na hora eles falam para a gente relaxar. Porque se você contrair o músculo, aí dói ainda mais. E assim é o Evangelho. Se nós nos relaxarmos, descansarmos, nos entregarmos para viver o Evangelho, não que não seja dolorido, mas se nós contrairmos, se nós nos endurecermos, aí sim, será muito mais dolorido. Esse contato de limpeza, podagem, já que é por meio da palavra, ele não é feito simplesmente pela nossa leitura da palavra. É muito mais do que isso. Leitura da palavra, isso nos traz muitas vezes apenas conhecimento. Porém, um livro qualquer que lermos pode também nos acrescentar conhecimento. E conhecimento por conhecimento, tem muitos ateus que conhecem melhor o livro Bíblia do que muitos cristãos. Então, não é simplesmente, meramente pela leitura da palavra, porque isso pode nos acrescentar conhecimento. Tem muitas pessoas que folheiam as páginas da Bíblia não tendo como escrituras sagradas, como um livro de história, como um livro qualquer que seja, e assim adquirem conhecimento. Mas no momento que deixamos a palavra nos ler, essa palavra não ser simplesmente para o fulano de tal, para o cara que viveu 2000 anos atrás, ou para o que viveu muito mais tempo do que isso, mas a partir do momento que essa palavra fala diretamente conosco, que nós permitimos que essa palavra nos leia, que ela traga à tona aquilo que somos, que expõe a nossa fragilidade, a nossa dureza de coração, e com isso a necessidade de uma transformação. E assim nós mergulhamos na intimidade da palavra de Deus e nos permitimos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós fazemos com que a Bíblia não seja apenas um livro histórico, mas que seja as Escrituras Sagradas, que tem tudo a ver com a minha vida hoje, com a nossa vida hoje, já que ela é sempre atual. A palavra se renova e ela fala conosco hoje. Ela está totalmente atualizada, nós não precisamos atualizar a palavra, ela já está atualizada, porque ela fala diretamente ao nosso coração hoje, ela norteia a nossa vida hoje. O que precisa muitas vezes atualizar é o nosso coração diante dessa palavra, isso sim, porque nós não podemos olhar como um livro antigo, mas ela tem que dizer a respeito da nossa vida hoje. Ela precisa confrontar a nossa vida hoje. Ela precisa nos chamar a uma transformação de vida hoje. Ela produz fé, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo hoje. Salmo 119, versículo 105, diz assim acerca dessa palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Meus amados, isso é no momento que a palavra, isso é no momento que entendemos que sem a palavra de Deus, para nortear o nosso caminho, nós andamos nas mais densas trevas. Então, por isso é de suma importância que essa palavra seja luz para o nosso caminho, que ilumine o nosso caminhar e que mostre aquilo que está adiante para continuarmos seguindo aquele que vai na frente, aquele que diz para tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, aquele que se põe a nós como o caminho. Essa palavra precisa iluminar os nossos olhos e o nosso coração para nos nortearmos nesse caminho. A finalidade do ramo da videira é produzir frutos. Essa é a finalidade do ramo da videira e ponto. Porém, não frutos próprios, mas frutos da videira. Porque produzir, nós sempre produziremos. No caso da videira, nós sabemos que existem as boas uvas e as más uvas. Uvas doces e uvas que são mais azedas. E o ser humano, ele produz. Isso é óbvio, isso é notório. Produzir, nós sempre produziremos, o ser humano, ele produz. Mas quais são esses frutos? Essa é a pergunta que temos que fazer. O que nós estamos produzindo? Quais são esses frutos? Frutos ligados à videira ou frutos separados dessa videira verdadeira? Porque Cristo não se apresenta somente como a videira, mas ele diz que ele é a videira verdadeira. Porque dar fruto da origem da videira verdadeira, somente ligados a ela. Já os demais frutos, eles têm muitas vezes a sua origem na rebeldia do individualismo, cuja raiz é o pecado. A proposta, meus amados, é de ver as características da videira verdadeira expressas em nossas reproduções. É isso que nós precisamos, é produzir fruto da videira verdadeira. Então nós precisamos identificar características dessa videira verdadeira expressas em nossas reproduções. Seria o nascer do Espírito, que Jesus diz para Nicodemos lá em João 3. Frutos produzidos por Deus. Porque é nele que nós temos vida, é nele que nós estamos ligados. Frutos produzidos por Deus, através das nossas vidas que somos os ramos. Cristãos que não amam o corpo de Cristo, produz outros cristãos que não amam o corpo de Cristo. Isso é muito óbvio. Mas seria isso fruto da videira verdadeira? Porque muitas pessoas que são amargas com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus Cristo, eles veem nas suas reproduções características semelhantes a eles. Seria isso fruto da videira verdadeira? Cristãos que não se submetem à videira verdadeira, que não querem estar ligados com outros ramos, produz outros cristãos que não se submetem à videira verdadeira e que também não querem estar ligados com outros ramos. Seria isso fruto da videira verdadeira? É esse o fruto que o Pai, o lavrador, está cultivando? Eu tenho certeza que não. Porque uma coisa é fato, se nós como igreja, vivermos uma vida comprometida com Deus, tendo compromisso com o reino de Deus, com as atividades da igreja, aqueles que chegarão, eles irão pelo mesmo caminho. Sim, eles irão pelo mesmo caminho. Mas se vivermos uma vida que a igreja não é prioridade, não tendo compromisso com ela e muito menos com Deus, a tendência é que aqueles que cheguem, que eles também tomem a mesma forma. E esses, com certeza, não serão frutos da videira verdadeira que o lavrador, o Pai, está cultivando. Muitas pessoas se vinculam com o cristianismo como se associam a qualquer outro clube lá fora. E que não querem ter muito vínculo, muito compromisso com o cristianismo, com a igreja de Jesus Cristo. Ah, eu vou, eu assisto, quando eu quero, quando dá tempo, quando dá na telha. Ah, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. E tem gente que vive esse compromisso dessa maneira. Exatamente desse jeito. E muitas vezes o fato de estarmos em um tempo, em um período de isolamento, tendo cultos online, até favorece para isso. Esses são frutos, muitas vezes, das nossas críticas contra a igreja. Esses são frutos dos nossos comentários maldosos contra os ramos. E assim, agem muitas vezes como simpatizantes do cristianismo, adeptos da paz interior. E essa, mais triste é isso, pode ser muitas vezes a pregação que a nossa vida tem sido. Meus amados, tome muito cuidado com a sua postura, com aquilo que você fala. Tem alguém olhando para você e certamente vai pegar você como parâmetro. Vai pegar você e através da sua fala, da sua postura, vai o imitar. É necessário reproduzir, sim, mas frutos da videira verdadeira. É necessário ter as características dessa videira verdadeira em nossas reproduções. E assim, meus amados, se assim não for, né? Uma linguagem familiar para aqueles que são os mais antigos. Existem até cânticos sobre isso. O primeiro amor, onde muitos têm saudade. Nós sentimos saudades disso. Os mais novos podem nem saber o que é isso. Porque assim não vão sentir esse primeiro amor, não vão ter esse impacto por esse primeiro amor. E é necessário vivermos com intensidade aquilo que nós acreditamos, para que aqueles que cheguem também sejam contagiados, inundados pelo amor de Deus e que tenham características da videira verdadeira. E por que eu digo isso? Porque nós reproduzimos o que nós somos, não o que falamos, não o que conhecemos, mas nós reproduzimos aquilo que nós somos. Agora, aquele que se coloca na dependência do Espírito Santo de Deus, que tem vida com Deus, esse certamente será usado como instrumento do Todo-Poderoso para reproduzir frutos da videira. Se não compreendermos o tamanho dos nossos pecados, se não entendermos o valor da graça de Deus em nossas vidas, isso será raso demais, como vínculo desse relacionamento. Esse fruto não permanecerá diante das adversidades e até mesmo diante da poda, da limpeza que a palavra efetua no cristão. Então é necessário viver essa dimensão, viver essa verdade, porque se assim não for, as nossas reproduções não aguentarão as adversidades. As nossas reproduções, aquilo que Deus gera a partir das nossas vidas, nós que somos os ramos, eles não permanecerão nem mesmo diante da podagem, da limpeza, do confronto com a palavra. Porque a palavra nos exorta, a palavra nos confronta. E assim, se assim vivermos, nós seremos os amigos. Amigos de Deus, que só querem tomar tapinhas nas costas. Ser fruto da videira é uma ligação de intimidade. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. É sentir o que a videira sente, porque está unido a ela. É sentir o que a videira sente, porque está unido a ela. Será que nós sentimos o que a videira sente? Será que nós olhamos a humanidade, a tragédia, as misérias à nossa volta e sentimos o que a videira sente? É necessário vivermos e buscarmos essa sintonia, essa unidade, essa comunhão com Deus. E estar também aberto, suportando a limpeza que o lavrador efetua. E mais, cooperar com ela. Cooperar com ela. É por isso que a palavra sempre nos chama a nos inclinarmos e nos prostrarmos diante dela, a nos arrependermos e confessar os nossos pecados, e a suplicar que o Santo Espírito nos ajude a obedecê-la, a vivê-la. E sendo ramo, é preciso viver em constante humildade. Em constante humildade. Sabe por quê? Porque se eu dou fruto, um fruto bom, um fruto que permaneça, um fruto de boa qualidade, com características da videira, é porque a videira me sustenta, e não por mim mesmo. Nós não reproduzimos esse fruto com características da videira por nós mesmos. Porque se temos vida para reproduzirmos o fruto com características da videira, é porque antes de mais nada nós recebemos da videira a vida e a força para produzir. Porque como diz no versículo 5, sem mim, sem Jesus, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, não conseguimos produzir esse fruto da videira verdadeira. A palavra cristão, ela só existe por causa de Cristo. E embora isso seja tão óbvio, na prática nem sempre é tão óbvio assim. Né? Porque tem algumas coisas que a gente fala assim, que a gente pensa, e a gente vai expressar, fala, não, mas isso é óbvio, né? Cristão existe por causa de Cristo. Sim, mas na prática, nem sempre é tão óbvio assim. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E quando achamos que podemos fazer algo sem Ele, então está dizendo que não é tão óbvio assim. Quando achamos que podemos cuidar da nossa própria vida sem Ele, então quer dizer que não é tão óbvio assim. Quando a gente pode tomar as nossas decisões e escolher o nosso próprio caminho sem Ele, sem se nortear por essa palavra que ilumina o nosso caminho, que é lâmpada para o nosso caminho, então não é tão óbvio assim. Cristão existe por causa de Cristo. É nele que se encontra a nossa identidade, a nossa razão de existir, de ser. É nele. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É o que diz o versículo 7. Permanecermos nele denota comunhão, estarmos ligados, unidos, assim como a ilustração do corpo lá de 1 Coríntios 12. Nós devemos permanecer na comunidade que o conhece, que o ama e que celebra Ele como Senhor. No entanto, devemos permanecer como pessoas de oração e de adoração em nossa vida íntima e também privada. Nós devemos permanecer em oração, como pessoas de oração e de adoração na nossa vida íntima e privada. E assim sendo, as advertências, elas vêm acompanhadas das promessas mais extraordinárias sobre a oração. Pedir e receber. Se permanecermos nele, pedirmos, pediremos e receberemos. É uma promessa para aqueles cujo coração as palavras de Cristo têm residência permanente. Aqui mora a palavra do Senhor. Nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Essa palavra, ela precisa inundar, estar escrita, gravada no nosso coração. Contudo, entenda algo. Quando estamos unidos com Ele, unidos nele e com as palavras dEle em nós, nós não pediremos algo que possa beneficiar apenas o ramo, mas a videira. Então, entenda bem quando ele diz que nós vamos pedir o que quisermos e receberemos. Só que ele nos apresenta como ramos unidos à videira. Então não pediremos algo para beneficiar apenas o ramo, mas a videira. Nós pediremos não a vontade do ramo pelo ramo mesmo, mas a vontade da videira para esse ramo, que somos nós, e para os demais ramos, vocês, o corpo de Cristo. Isso é comunhão. Porque, meus amados, reflita e pense sobre isso. Qual a beleza que existe em uma videira onde apenas um ramo está carregado, cheio de vida, cheio de uvas, aquela coisa mais linda e bonita, mas apenas um ramo. E os demais ramos sem vida, secando. Será que isso ia fazer com que essa videira seja admirável? Né? Com que tenha beleza nessa videira? Apenas um ramo carregado. E os demais ramos secos, sem fruto nenhum. Será que teria beleza nisso? Qual tem sido o conteúdo dos nossos pedidos a Deus? Qual tem sido? A minha e a sua oração, ela contempla a videira ou apenas o ramo? No versículo 8 diz que nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Porque se você olhar e ver um ramo com uvas, você o identificará como videira. Se você ver uma pessoa vivendo com Cristo, você o identificará como cristão na vida cotidiana. Já um ramo separado da videira, cortado, jogado ao chão, você nunca olhará para aquele ramo e falará: puxa, aqui está uma videira, mas apenas um ramo que dentro de pouco tempo secará e terá que ser lançado ao fogo para ser queimado. A evidência que somos ramos é nos parecermos com Cristo no chão da vida, na vida cotidiana, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, na nossa postura, naquilo que fazemos, naquilo que somos. E isso é uma busca, um alvo, e passa a ser um estilo de vida. O cristão, ele não é simplesmente um título, um nome, mas o cristão, ele é um imitador de Cristo, alguém que procura viver como Cristo na vida cotidiana. Se cumprirmos a finalidade pela qual fomos criados, que é dar frutos, o que diz no versículo 8 é que o Pai é glorificado e somos discípulos. Somos videira com Ele. Somos cristãos do Cristo. Porque nós glorificamos o Pai dando frutos. Frutos da videira verdadeira. E qual fruto é esse? Qual fruto é esse? Frutos da semelhança de Jesus Cristo, de pessoas regeneradas e justificadas em Cristo, e dispostas a trilhar um caminho de santificação. O fruto são pessoas com as características dele, cheios da palavra de Deus, com compromisso. Frutos que têm a sua identidade, a sua razão de existir e a sua essência na videira, no próprio Cristo. E por isso são cristãos e não discípulos nossos próprios. Por isso que João Batista, quando tinha lá os seus seguidores, quando ele se deparou com Cristo, ele apontou para Cristo e disse para eles: é a Ele que vocês devem seguir. Nós não fazemos discípulos próprios. Nós fazemos discípulos de Jesus Cristo. Então é necessário ter nesses discípulos as características de Jesus Cristo. O exemplo que Cristo nos deu no seu relacionamento de submissão e sujeição ao Pai, agora nós devemos praticar esse exemplo para com Cristo, nos submetendo e nos sujeitando à vontade dEle para nós, para as nossas vidas. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É o que diz o versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos. Guardar não é simplesmente colocar num lugar fechado, trancado, as sete chaves. Guardar é praticar, guardar é viver, guardar é levar em consideração, guardar é tomar a forma. Porque uma história de amor, ela só é linda quando ela é correspondida. Não é verdade? Uma história de amor só é linda quando é correspondida. A maneira de permanecermos no amor dele é crendo que tudo que ele fez, o fez por amor a nós. E que assim, aquele que crê, tem um coração grato e responde com obediência à palavra de Deus. É assim. Entendendo que ele tem, que aquilo que ele preparou, que aquilo que ele espera de nós, que o projeto dele para as nossas vidas é o melhor. Ele nos ama. Ele tem o melhor para nós. É nele que nós temos vida. Por mais que queiramos algo, por mais que pensemos algo a nosso próprio respeito, é nele que nós precisamos encontrar essa identificação. É ter a vontade dele como boa, perfeita e agradável. Mas não só como teoria, mas na prática. O amor, ele deve ser espontâneo das nossas vidas. A resposta a esse amor, né? A correspondermos a essa linda história de amor. Isso deve ser espontâneo a partir das nossas vidas. Viver a vontade dele para nós com alegria. O mandamento dele não pode ser uma obrigação penosa. Puxa, deixa eu fazer. Olha que vontade difícil, que vontade ruim. Nós precisamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas com alegria. É necessário sermos espontâneos em relação a isso. Ele nos amou e ponto. Isso não volta atrás. E a resposta a esse amor é viver a vontade dele para nós, a vontade que venha a beneficiar a videira como um todo. É crer no projeto dele para as nossas vidas e cooperar com esse projeto. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eita, esse assim que fica mais difícil. Porque não é amar do nosso jeito. Não é amar na medida do possível. Não é isso. Mas tem um assim aí, para poder nos deixar o exemplo, o modelo, a maneira como vivenciar esse amor. Não é do nosso jeito e não é na medida do possível, mas é amar como ele nos amou. E vivendo assim, viveremos a vontade de Deus e estaremos no caminho certo para darmos frutos da videira verdadeira. E o modelo desse amor que Cristo nos ensina foi de alguém dar a sua própria vida pelos amigos. É o que ele diz no versículo 13. Os que eram e os que viriam a ser. Porque as Escrituras Sagradas também nos coloca naquele período de ignorância, quando não conhecíamos e não dávamos crédito, não tínhamos a nossa vida ainda em Cristo. como inimigos de Deus. Então ele nos dá, ele deu a vida pelos amigos, aqueles que eram e aqueles que viriam a ser, porque antes éramos inimigos de Deus. A cruz está claramente em vista aqui, quando ele diz isso. Esse é o modelo proposto. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. Versículo 14. A proposta está clara aqui, meus amados. Obediência, sujeição, submissão. É isso que Deus espera das nossas vidas. Obediência a essa palavra. Essa palavra ser palavra de Deus para as nossas vidas. Ser vontade de Deus para as nossas vidas. E fazermos isso de maneira espontânea. E por mais que seja dura, como é, de fato, o Evangelho é duro. Mas entender, crer e ainda assim se dispor a obedecer. Fazendo na força dele, na dependência dele. E assim nos sujeitando a essa palavra. Como tendo ela como especial e como melhor para nós. Mesmo que não a entendamos algumas coisas, porque a razão humana ela é limitada demais para algumas coisas. Muitas coisas nós fazemos por fé. Ah, obedecemos por fé. Não compreendemos na completude, mas se é palavra de Deus, é o melhor para nós. Aí tantas e tantas coisas que nós nos dispomos a obedecer, aí com o passar do tempo a gente fala, ah, por isso. Então por isso que nós não precisamos entender para obedecer, nós precisamos primeiro obedecer, e aí depois, quem sabe, venhamos entender. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Versículo 15. Meus amados, quando aparece essa palavra servo, nós temos que entender o contexto da época onde tinha um escravo. O servo era, de certa forma, um escravo do seu senhor. Um escravo, ele não precisa saber o porquê o seu dono lhe dá uma ordem. Ele só deve obedecer. Então, se o seu senhor lhe atribuía alguma missão, uma ordem, ele não fazia como muitos de nós fazemos, como os nossos filhos muitas vezes fazem, né? Por quê? Para que isso? Não, ele simplesmente obedecia. Mas com um amigo, porque é assim que Cristo fala a nosso respeito, por outro lado, nós podemos compartilhar esperanças, planos, e essa é a amizade de Cristo para conosco. Ele tornou conhecido aquilo que ele recebeu do Pai. A intimidade com o Pai, ele dividiu com seus amigos e hoje nós somos amigos de Deus. E isso é o discipulado. A amizade de um cristão para com outro cristão. Tornar conhecido as pérolas que nós recebemos do Pai. Aquilo que é especial, aquilo que nós recebemos do coração de Deus. Nós precisamos partilhar com os nossos irmãos. Aquilo que é maravilhoso demais, nós precisamos compartilhar com os frutos que estamos reproduzindo. É ensinar a amar, amando. É ensinar a servir, servindo. Não pode ser, ó, olha para Cristo, viu? Ó lá, ame a Cristo, viu? Mas não. É sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O próprio Cristo, para ensinar os seus discípulos como servir, ele pegou uma bacia, um paninho, e ele foi lá lavar os pés dos seus discípulos, e dizendo, ó, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e de fato eu sou. E eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Então lavem vocês os pés uns dos outros. Ensinar a amar, amando. Ensinar a servir, servindo. O amor torna o que ama e o amado verdadeiramente mais humanos. O amor torna o que ama e o amado verdadeiramente mais humanos. Porque nós reproduzimos não o que falamos, mas nós reproduzimos o que somos. Temos tornado conhecido daqueles que dizemos que amamos. Dizemos que são os nossos amigos, amados, chegados, aquilo que nós temos recebido do Pai. Temos tornado conhecido deles também. Temos compartilhado as pérolas que recebemos do Pai com aqueles que amamos. Temos confirmado a nossa amizade com Cristo, levando a sério a palavra que dele temos recebido. Todos querem ser amigos de Deus, mas para ser amigo de Deus, o que o texto nos diz, e são palavras do próprio Cristo, não minha, precisamos viver a vontade de Deus. Ser amigo de Deus e não se dispor a viver a vontade de Deus é uma amizade de fachada. Uma amizade de mão única. E acredito que ninguém gosta de cultivar uma amizade que só te suga e que não corresponde a esse convívio, só na jugular. Ninguém gosta de uma amizade dessa. Puxa, só eu me dou, só eu entrego, só eu quero ser amigo. O camarada não corresponde. Isso não é uma amizade verdadeira. A amizade, meus amados, é um ambiente para alegria, para dar o melhor e receber o melhor que o outro pode dar. Não o melhor que nós temos como expectativa, mas o melhor que o outro pode dar. E nessa troca fraterna, proporcionar espaço para ir e vir, dando autonomia para que o outro tenha liberdade de viver aquilo que fora semeado. E não um ambiente, amizade não é um ambiente, para a gente ficar pisando em ovos. Porque se temos que ficar pisando em ovos, denota que não temos tanta amizade assim. O amigo não pisa em ovos. O amigo ele quer o melhor do outro. O amigo ama. E mesmo que esse amor muitas vezes se apresente com confronto, com palavra dura, com exortação, mas em muitos momentos, como apoio, como com alegria, dando força, trazendo entusiasmo, sendo compassivo. Porque o modelo é Cristo. O modelo de amizade é Cristo. É esse que nós temos que ter como modelos de amigos. Porque a palavra, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Cristo, quando ele teve que se alegrar com seus amigos, ele se alegrou. Mas quando ele teve que exortar, ele também o fez. A amizade é o ambiente propício para o crescimento. E ele fecha com chave de ouro ao dizer nesse texto, no versículo 16, não foram vocês que me escolheram, como muitas vezes achamos que foi, né? Mas pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Frutos do Cristo para toda a eternidade. Isso é um fruto que permanece. Frutos que permanecem caracterizam comunhão conosco, com Deus. Essa é a sua vontade, meu amado irmão. Você está unido à videira verdadeira? Lembrando que estando unido, nós precisamos sentir o que a videira sente. Se for assim, o que pedirmos em nome de Cristo, Deus nos concederá. E que o Senhor nos ajude.